e deve, sobretudo, um príncipe viver com seus súditos, de modo que nenhum acidente, ou bom ou mal, o faça variar. Porque, vindo com os tempos adversos, a necessidade, tu não tens mais tempo para o mal, e o bem que tu fazes não te beneficia. Porque julgam que foste forçado a praticá-lo, o que não te dará nenhum mérito. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, capítulo 8. Dos que chegaram ao Principado por meios acelerados. Página 43, editora Vozes de Bolso.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
José Roberto Corrales, bom dia.
Bom giorno, como está?
Eu acho que eu estou bem, mas se você me der alguns instantes, verifico e volto aqui para te dizer. Rodolfo Araújo.
Agora também já não tenho mais certeza.
Então, vai que alguma surpresa da fortuna nos aguarda na esquina, na virada. Pensou?
Quem haverá de
Estaremos...
saber?
Quem é somente Maquiavel. E aqui chegamos no capítulo 8. O capítulo 8 que tem o título dos que chegaram ao Principado por meios acelerados. Antes da gente falar do capítulo 8, Corrales, só explica para nós o que é por meios acelerados.
Olha, eu tenho um problema com essa explicação, né? Porque para mim, acelerado é um cara sem o topo, sem o cérebro. Que chegou de uma maneira do qual ele não planejou, né? É meio ao acaso. Eu não sei se essa é a melhor interpretação possível. Gostaria da contribuição de vocês.
Rodolfo.
Olha, acelerado, segundo o dicionário, diz daquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes de morte ou violência. É um facínora, um criminoso. Ou que possui má índole, mal, perverso.
Muito bem, então chegamos
sabia,
ao...
Eu não sabia que tinha essa conotação tão malévola.
Tão
pesada. Então, isso é o seguinte, sempre que a gente fala, esse cara é um acelerado, né? Acelerado é aquele cara que não tem julgamento, não tem cérebro. Acelerado, assim, a parte de cima, né? Sem o topo.
Então chegamos ao capítulo em que Maquiavel faz recomendações para aqueles que alcançam o topo da cadeia alimentar. Através de ações e atitudes malévolas, Rodolfo?
Tudo leva a crer que sim.
Muito bom. E olha aqui, ó. O capítulo 8, para mim, ler o capítulo 8 é um exercício de, vamos lá, é como se fosse um filme de terror, eu acho. Vocês concordam comigo?
O capítulo 8 é um vai ou racha, né? Ou o cara desiste ali, ou ele vai até o final, né? E pode ser, assim, roteiro de filme de terror, mas também pode ser roteiro de filme de suspense, de filme policial e até de filme de amor.
Opa!
Pô, não, mas tá muito
romantizado. Não, não. O acho cara... que forçou a barra aí, cara. Mas...
romantizou. O cara mostrou as
caras. Peraí. Se eu me lembrar de um filme, viu? Teve um filme com o. Acho que o Michael Douglas e a Glenn Close. Não foi um filme em que ela também encarnava uma amante, assim, diabólica, que inclusive ferveu o coelho de estimação da família?
Isso, lembra disso aí? Fatal.
Uhum. Isso, Atração Fatal. Então tá, então isso. É um roteiro de filme estilo Atração Fatal, assim, uma mistura de amor e ódio.
Eu acho que o cara mostrou a cara dele, o livro, ali mostra a cara do Maquiavel, quer dizer, então, a moral do tratamento das situações, né?
Uhum.
E tem gente que não tá preparada para isso. Tem gente que acha que... Bom, o contrário do paz, o amor, é ódio e guerra. E a verdade não é essa. A oposição do paz, o amor, muitas vezes sobra só a realidade, né? Você sai do seu delírio e para e passa a ver a vida como ela é. Acho que Nelson Rodrigues devia ser maquiavélico.
Boa. E é verdade, Corrales, eu concordo contigo, porque esse capítulo é a primeira oportunidade que o leitor tem de encontrar Maquiavel parado de pé da frente dele, né, falando a respeito da virtude, né, e das, não sei se consequências é a palavra certa, mas enfim, assim, de tudo aquilo que acontece, o que pode acontecer se o sujeito que tem virtude, né, que tem essa potência do agir, que faz, como você disse, as coisas que a realidade exige, enfim, tudo aquilo que ele pode obter ou conquistar, enfim, que seja uma ou outra, mas com todo o resultado que advém da aplicação ou do uso da virtu. Também é uma reportagem, o capítulo em si é uma reportagem, né, Corrales? É uma narrativa, é uma reportagem, né? E até...
Ele ensina sempre pelo exemplo, né? Ele,
como é que
ele
é?
Não fala sobre ponto de vista. Ele fala sempre pelo exemplo. Tudo que ele faz com exemplos e diz como se resolve determinado problema. Então, realmente, como se diz, é um tom jornalístico a coisa, né?
É.
Ele é baseado na observação dos fatos e a sua solução.
Uhum.
E tem alguns elementos aí que são muito próprios da. São muito atuais, né? Vamos dizer assim, porque liderar pelo exemplo, né? Você tem essa questão aí, você tem a parte também de. Não deixa de ser cases, né? Que ele coloca para ilustrar aquilo que a gente usa, por exemplo, no ensino da administração, que a gente usa na gestão, né? De ilustrar com cases, e tem todos os componentes de storytelling que a gente vem falando aí modernamente, né, na todas as escolas de administração pelo país e pelo mundo.
Uhum. Tem duas coisas que vocês dois falaram que eu queria, enfim, devolver na forma de perguntas. Uma que é o que você falou, Corrales, no início, assim, no teu comentário sobre o uso de exemplos. E de verdade, Maquiavel sempre tem esse expediente de usar exemplos. Ele estudava muito a antiguidade, a história clássica, né? Os romanos, enfim. E sempre que ele podia, ele descrevia um exemplo, comparando um exemplo da antiguidade romana clássica, comparando com aquilo que estava acontecendo na época em que ele estava vivo. E você fala, você no seu comentário falou a respeito de exemplos. E aí, Corrales, logo no primeiro parágrafo, na última linha do primeiro parágrafo da página 39 da edição Vozes de Bolso, O Príncipe, tem o seguinte pedaço que encerra a frase. Imitar os exemplos apresentados. Ele vem falando assim, ó. E falando do primeiro modo, mostrarei dois exemplos, um antigo, o outro moderno, sem entrar nos méritos desse modo, porque eu julgo que bastaria a quem estivesse necessitado imitar os exemplos apresentados. O que quer dizer esta frase para nós hoje, Corrales?
hoje para mim é o típico case, né? Ele apresenta uma situação, apresenta o tratamento e induz a solução. Eu acho que é assim, esse tipo de relato que ele faz da história, baseado em considerações e recomendações, essa é a parte muito mais interessante, porque ela pode ser associada à época em que viviam, quer dizer, as pessoas, os príncipes, os reinos, inclusive as repúblicas, e ela serve para hoje, né? O que a gente precisa é de sempre ter alguma coisa, fatos relacionais, para chegar à conclusão. A gente não consegue pensar linearmente sem fazer extrapolações ou interpolações, né? Uhum. Esse cara já tinha essa técnica, digamos assim, científica, de alertar você, mostrando situações onde a sua opinião era aflorada. E a grande recomendação ele sempre dava. A recomendação é essa: olha, assim funciona e assim não funciona. Uhum.
E, Rodolfo, você falou em duas coisas. Sim. Também, que é storytelling, né? Falou no storytelling. Uhum. E falou, também falou nos cases, né? E você é professor. Sim. Da FGV já. Uhum. Há bastante tempo, há muitos anos. Tem diversos cursos assim, em negociação e outros nessa linha, né? Ó, você que está nos ouvindo, pode procurar lá o Rodolfo Araújo no YouTube. Você vai encontrar vídeos curtos do Rodolfo falando sobre negociação, enfim. Mas aqui, Rodolfo, você comenta o seguinte, a respeito de cases e storytelling, né? Onde é que isso, que é nosso, né? Nosso, modernos, se encontra com o livro do Maquiavel, O Príncipe, o que você acha?
Olha, isso não é nem tão moderno assim, né? A gente
de professor.
Sim, são ferramentas extremamente válidas, né? Eu acho que não é nem tão novo assim, não, e também não é do Maquiavel, não foi Maquiavel quem inventou isso, né? Isso já vem desde aquelas pinturas rupestres nas cavernas, aquilo era um storytelling, né? A gente perseguiu esse bisão, a gente matou e comeu. Então, e isso é usado para você ilustrar o conceito que você está apresentando, né? Porque aquilo toma uma cara de realidade muito maior quando você mostra aquilo, quando você identifica aquilo na realidade das pessoas, aquilo fica muito mais próximo, né? Mas tem uma outra coisa interessante também, enquanto o Corrales falava, me ocorreu, que é o seguinte: ele dá um exemplo da antiguidade e dá um exemplo atual, o que já deixa claro o caráter cíclico do que ele... Não é? Então, assim, ele já está mostrando aquilo e falando, olha, não é de agora que é assim, né? Então, quando ele mostra aquilo do passado e mostra que aquilo já está se repetindo no presente, ele está deixando aberto que, olha, é provável que continue acontecendo assim, né? Então, serve de... reforça ainda mais a qualidade daquilo que ele está apontando, né? Reforça ainda mais, mostra ainda mais claramente que aquilo realmente faz sentido, que aquilo tem razão de ser e que aquilo tem embasamento, né? Que ele não estava trabalhando com fake news ali.
O Corrales, então, de certo modo, dá para, a partir da resposta do Rodolfo, de novo encontrar razões para ler O Príncipe, já que algumas coisas se repetem, algumas coisas são cíclicas. Pegando essa resposta do Rodolfo, dá para, por aí, então, só por aí, explicar, justificar a razão da leitura, de por que você que está nos ouvindo precisa ler esse livro?
Olha, eu não tenho a mínima dúvida, porque simplesmente não é um storytelling. E também ele não busca aquele negócio que é o viés de confirmação, né? Uhum. As pessoas leem coisas que elas querem acreditar nisso. Ele se torna exemplo, fica isento dessa relação. E como você falou muito bem, ele dá um relato jornalístico. Quando o Rodolfo falou que ele apresenta cases históricos, né, da antiga Grécia, qualquer outro lugar, ele e apresenta cases dos principados vigentes, ele fala, olha, é assim, né, funciona dessa maneira. Porque raramente a opinião dele, ele força a barra. Então, ele não está escrevendo para aqueles que querem ouvir, ele não está jogando para a galera, né? Ele não está escrevendo para o príncipe, para agradar o príncipe. Ele relata fatos. Isso que é a coisa bacana, a coisa atual, que a gente não consegue, mesmo no jornalismo atual, as narrativas que você tem, elas têm um viés muito forte ideológico, né? Qualquer que seja, não é bom ou nem ruim, mas normalmente as pessoas agregam aquelas coisas que elas querem ouvir e se transformam em exemplo. Esse cara, ele botou primeiro o jornalismo de isenção mesmo. Falou, era assim. Assim funciona, assim não funciona.
Ou funcionou, jornalismo.
Ou assim não funcionou.
Um jornalismo raiz, né?
É, jornalismo de verdade, né? Agora, o mais incrível, o grau de correlação que ele fazia, como o Rodolfo falou, com a história antiga e com a história presente dele, numa época que a informação, imagina o que ela tinha de viés, né?
Uhum.
O que ela tinha de fake news naquela época, o que era narrativa romantizada da verdade. Então, o valor dele é fantástico e devia ser aplicado hoje. As pessoas que estão aí repetindo o que ouvem sem buscar suas fontes, elas fazem um desserviço a todo mundo, principalmente no nosso meio, na empresa, por exemplo.
Sim, sem dúvida. Muito bem, então aproveitando aqui, ó, aproveitando o comentário dos dois, eu vou ler uma frase que está lá na página 42, na última linha, que começa com creio. E aí eu quero ouvir o comentário dos dois sobre esta frase. Porque aqui, sim, se o leitor vier caminhando, né, vem caminhando no texto e de repente ele vai se deparar com essa frase da página 42 do capítulo 8 e vai tomar um choque. Né, talvez vai tomar o primeiro... Ele vem tomando choques leves, né, assim, pequenas mordidas, e é nesse capítulo que ele vai tomar um grande choque de encontrar Maquiavel de pé. Né. E aí a frase diz assim, creio que é isso... venha da crueldade mal usada ou bem usada. Bem usadas se pode chamar aquelas, se do mal é lícito dizer bem, que se faz de uma única vez, pela necessidade de manter-se, e depois não se insiste mais nelas, mas são convertidas no máximo possível de benefícios para os súditos. Então, o que mais a gente pode ouvir a respeito dessa frase? Rodolfo.
Olha, como você falou, aí o Maquiavel mostra a sua cara, né? Então, quem vinha naquela batida leve, o príncipe e tal, não sei o quê, aí cai as calças, né? Porque ele começa a falar da parte boa da maldade. Então, uma pessoa que for mais assustadinha vai ficar...
Fechar o livro nessa página.
Ou então, assim, pô, agora eu vou até o final, né? É um divisor de águas do ritmo, não é? Do ritmo e do peso da mão. Então, quando ele começa... E aí começa, é nesse momento, talvez, que acho que o nosso leitor, o nosso ouvinte, aliás, ele já deve estar, nesse momento, acostumado com esse termo que a gente tem empregado com frequência, que é dizer que não há julgamento de valor aqui, né? Então, quando ele fala, você tem a quantidade da maldade que é aceita e tal, né? Mas ele está relativizando a maldade. Não, ele não está. Ele está dizendo que tem que fazer e pronto, né? Que tem momentos em que a gente tem que dar uma apertada, né? E aí ele coloca limites nisso, ele dá sim uma relativizada, né? E só que a gente tem que parar com essa frescura de que, poxa, mas isso aí não existe 100% isento de maldade, não existe 100% isento de ofensas, né? Então a gente tem que, é o que vocês falaram antes, né? A gente tem que enxergar a vida como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, né? Tirar essa visão romantizada, eu acho que aí cai um pouco essa máscara, cai o pano e a gente entra já na verdade nua e crua, né? Sem fazer julgamento de valor, de novo, né? Mostrando o que deve ser feito, né? E às vezes você precisa cortar na carne, infligir um mal relativo para evitar um mal maior, né? Mas eu acho que é uma passagem, inclusive essa parte aí, se do mal é lícito dizer bem, eu acho de uma extrema felicidade essa é plástica, né? Essa frase, né? Ela guarda uma eloquência, né, enorme aí. Eu gosto muito dessa expressão, dessa forma que o tradutor colocou. E é isso que você falou, é um divisor de águas, o Rony. A partir daí, o negócio vai, é um aviso de que o negócio vai ser para corações fortes.
Uhum. Corrales.
Então, eu acho que aqui tem duas interpretações, né? Ambas estão, na minha opinião, são positivas. A primeira é que ele diz o seguinte: o bom uso do mal e as justificativas todas para fazê-lo de forma menos dolorosa possível. Mas a segunda é uma coisa extremamente humanista. Ele fala assim: olha, para, mal pelo mal é muito ruim. Então, quem pensa que a apologia do mal está sendo feita, e é justamente o contrário. Ele fala: você faça, e o mal é no sentido muito figurado, mal é uma relação, uma série de ações que precisam ser tomadas para se estabelecer determinada ordem, né? E a insistência no mau uso disso, ele fala: não, isso é um erro crucial seu, é o mau uso do mal. E aqui ele tem um ponto muito mais humanista: para, eu não quero déspotas aqui, vocês usam, façam a dose certa, né? Mas tem um limite para isso. E o mal, necessariamente, não é infligir sofrimento desnecessário a ninguém. Os mal são medidas duras que, a longo prazo, te trazem benefícios. Então, eu acho que é ponto crucial de interpretação de Maquiavel. Quem não conseguir interpretar isso bem, vai pensar que Maquiavel é maquiavélico, aquele Doutor Silvana, o Grayskull, o gênio do mal. Não é nada disso.
Corrales, você é um executivo com uma carreira longa, né, e hoje está como CEO de uma grande empresa, de uma das maiores empresas do ramo no país. Qual foi a primeira vez que você leu Maquiavel? Foi com que idade, lembra?
Não, eu li com 20 anos Maquiavel. E a minha leitura de Maquiavel com 20 anos era romantizada, né? Ela tinha um erro de avaliação naquele momento. Eu estava muito mais preocupado com a história da época e como alguém que queria agradar determinado príncipe se valia dos seus dons literários, seus dons de conhecimento histórico para puxar o saco dele. Na minha interpretação na época foi isso.
E eu estava muito mais preocupado em fazer o trabalho da faculdade.
você teve que ler na faculdade?
Foi.
Tá bem, então aqui, ó, pergunta para os dois. Se vocês dois tivessem lido Maquiavel com esse olhar mais atento e mais pé no chão, como nós estamos fazendo agora, com a idade de 20 anos, Corrales, até onde você teria chegado, talvez? Ou, enfim, o que poderia ter acontecido mais cedo, você acha melhor?
Olha, se tivesse um podcast como o Maquiavel, que nós estamos fazendo na época, minha vida seria um pouquinho diferente. Eu cometeria menos erros de avaliação. Mas naquela época, a comunicação era lenha, sinal de fumaça ainda, né? A leitura era uma coisa complexa, você comprava o livro, você ia na faculdade, e grupos de discussão não eram muito estimulados, né? Quer dizer, você fazer uma atividade intelectual que você pudesse dividir suas opiniões, escutar outras opiniões, era um negócio mais complexo naquela época, muito difícil, na minha opinião. Hoje, com uma interpretação, eu acho que eu faria muitas coisas bem, bem, bem melhores. E sem culpa, né?
Uhum. E você, Rodolfo?
Eu acompanho aí o voto do relator. Só que eu tenho uma ressalva, que é o seguinte: essa leitura, ela depende muito de todo o amadurecimento intelectual que a gente tem. Então, não adianta você fazer uma leitura evoluída do Maquiavel, porque você, naquela época, você não tinha essa, o arcabouço que você tem hoje, entendeu? Então, essa nova leitura, ela depende disso, ela depende em parte disso. Então, não adiantaria fazer uma leitura mais evoluída de forma isolada, até porque você não ia, primeiro, você não ia ter a ferramenta para fazer essa leitura, segundo, que você não ia ter as ferramentas para aproveitar essa leitura, entendeu?
Então, essa oportunidade.
Exatamente, as oportunidades. Então, assim, aos 20 anos, você não consegue articular essas ideias, cara, vai sair muito, muito mal isso. Você, com 20 anos de idade, articular coisas do tipo há males que vêm para o bem, ou existe uma quantidade aceitável e correta de maldade, existe um momento certo para parar de ser malvadão. Não sei. Eu acho que determinadas obras, né, a gente precisa sempre dar um novo olhar, sempre lançar uma nova visão. A gente, e provavelmente a gente daqui a 10 anos vai ver de novo, vai olhar de outra forma, né? Tem aquela velha história que a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio muda, a gente muda, tudo muda, né? Então, eu acho que essas releituras são interessantes. Até aqui, a gente lendo, né? Entre nós, a gente consegue enxergar as coisas de maneira diferente e olhado. A gente pode ter acabado de ler, teve uma visão, aí vem, conversa aqui e vê diferente, vê de uma maneira diferente. Então, realmente, como o Corrales frisou, essa troca, ela é super válida, super importante. Uma pena que a gente não faça mais isso, uma pena que a gente não faça... A gente até fazia um pouco isso na faculdade, mas não faz mais, não é? Tipo, sentar, né? Deveria ser extremamente rico. Eu cheguei a fazer isso em empresa, depois de um grupo legal que a gente teve, e fazer uma... A gente fez um curso, a gente gostou da experiência, e aí a gente se reunia para fazer leituras de livros, né? Fazer leituras de textos, de conceitos, de discutir, mas isso acaba morrendo, né? Porque acaba morrendo dentro da empresa, porque você entra naquele ritmo dos super ocupadinhos, né? Que não tem tempo para nada, nem para as coisas mais importantes, e aí o negócio morre. Mas os debates, eles são muito ricos, né? E eu espero que o nosso ouvinte esteja se aproveitando disso também e concorde com esse ponto.
Ah, sem dúvida. E só para fechar essa primeira parte, e no intervalo nós vamos ouvir a voz ressoante do Corrales lendo um trecho da página 43. Mas para encerrar essa primeira parte aqui, Corrales, teve algo que você falou que eu gostaria de trazer para o primeiro plano, e aí a gente faz o intervalo. Vamos ouvir a sua narração e depois voltamos. Então eu quero que você feche essa primeira parte, né, com um comentário livre sobre algo que você falou. Mas eu gostaria de ouvir mais de você. Você fala assim, que o mal pelo mal, que é o que muitos pensam que Maquiavel prega, não se encontra nas páginas do livro Príncipe. Ele diz que a crueldade mal usada ou bem usada, e depois não se insiste mais nelas, mas são convertidas no máximo possível de benefícios para os súditos. Além de comentários, você lembra de algum exemplo da tua carreira onde você viu isso acontecendo com seus próprios olhos?
Ah, isso aqui eu já vi o seguinte, eu tive um chefe que obviamente teve vida curta, mas o propósito dele era...
Vida profissional curta, né?
É, claro. Profissional, obviamente. E ele tinha um papel, de resgatar determinadas situações, foi imbuído do poder, alguém passou o poder para ele, e ele simplesmente radicalizou. O que acontece é que ele se encantou com esse poder de morte sobre as pessoas, e te digo... Ele, depois de um período, ele começou a destruir o clima, né? E, infelizmente, o chefe, esse meu chefe, não percebeu as recomendações de Maquiavel e não o tirou a tempo e não o executou em praça pública. Ou seja, o que ele devia ser feito, determinado aspecto funcionou, mas depois começou a dar um efeito colateral tão negativo, e a má atitude do chefe, desse chefe, ou seja, voltou a uma situação talvez pior do que a anterior, porque ele não percebeu, ele possivelmente não leu Maquiavel, que ele já devia ter se livrado e esquartejado em praça pública esse meu chefe, né? Uhum. E foi muito ruim. Obviamente, tudo se ajeita de uma maneira ou de outra, mas quanto tempo você perde numa empresa? Você perde um ano, você perde 2 anos com isso? É muito ruim.
É verdade. Muito bom. Então, vamos fazer esse pequeno intervalo, vamos ouvir você, Corrales, fazendo essa narração, e voltamos à segunda parte, que vai ser bem mais interessante, trocarmos ideias sobre o mau uso do mal e o bom uso do mal. Até!
De onde é de se notar que, ao tomar um estado, deve o seu ocupador pôr em curso todas aquelas ofensas que lhe são necessárias fazer, e fazê-las de uma vez, para não ter que renová-las a cada dia, e poder, sem variações, manter a população e governar para beneficiá-la. Quem faz de outro modo, ou por timidez, ou por mau conselho, sempre necessitará ter o cutelo na mão e não poderá manter os seus súditos, nem podendo os súditos, pelas renovadas injúrias, sentirem-se mantidos pelo ocupador. Porque as injúrias devem ser feitas todas juntas, a fim de que, mal saboreando-as menos, ofendam menos. Os benefícios devem ser feitos, pouco a pouco, de modo que sejam bem saboreados. E deve, sobretudo, um príncipe viver com seus súditos de modo que nenhum acidente, bom ou mau, o faça variar. Porque, vindo com os tempos adversos, a necessidade, tu não tens mais tempo para o mal, e o bem que tu fazes não te beneficia, porque julgam que foste forçado a praticá-lo, o que não te dará nenhum mérito. De Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe, capítulo 8º, último parágrafo da página 43, da editora Vozes de Bolso.
Muito bem, voltamos à segunda parte do capítulo 8, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, edição Vozes de Bolso, com José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo e este que vos fala. Este que vos fala é uma expressão de narrador de jogo de futebol, não, Rodolfo?
Positivo. Esse que vos fala. É das antigas, né? Hoje em dia não se diz mais isso, né?
Old school, Corrales.
Ah, isso é muito... Eu não falo isso não, cara. Isso não envelhece.
Muito bom. Muito bom. Bom, ouvimos nesse intervalo, né, esta voz de narrador de jogo esportivo do Corrales, né, que leu para nós o parágrafo que está na página 43 do capítulo 8, na edição Vozes de Bolso. Para essa segunda parte, eu quero propor para vocês o seguinte, de nós comentarmos os pedaços desse parágrafo. Porque, assim, no meu entender, e eu gostaria antes de ouvir um pouquinho vocês, no meu entender, aqui Maquiavel, nesse capítulo, entrega uma chave, né? Está entregando uma chave para entender o que ele pensa a respeito de Virto. O que ele pensa não, perdão. O que se pensava na época a respeito da Virto. Tá bem? A chave para entender o que é Virto está no capítulo 8. Vocês concordam comigo?
Eu acho que é a chave para entender muita coisa, né? Acho que ele estabelece um conjunto de ideias e de valores que ele vai utilizar durante o decorrer do livro. Então, eu acho que se a pessoa pular o capítulo 8, né, vai achar que o Maquiavel estava maluco, porque começa a falar de uma coisa e daqui a pouco está falando de outra. Então, é um elemento essencial para o entendimento do que ele vem dizendo a seguir nos próximos capítulos, né?
E você, Corrales?
Então, eu acho que, assim, a explicação da vida é um negócio muito difícil de ter um entendimento. Cada vez que eu leio um pouquinho, ou eu discuto um pouquinho mais, eu vou mudando minhas opiniões, né? A virtude pode ser inata e pode ser adquirida? É uma pergunta. A virtude sem fortuna, ela pode funcionar? É outra pergunta. Eu acho que, assim, ele procura muito, ele valoriza muito a virtude e supõe, em muitos casos, que o príncipe, né, o príncipe de determinado reinado, ele já tenha essa virtude. E nós sabemos que, de verdade, a virtude não é democrática, ela não vem para todo mundo. É possível aprender a virtude? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você, Rony, que é um especialista em Maquiavel.
Pô, Corrales, sabe que essa é uma pergunta para lá de inteligente, e nós ficaríamos aqui um dia inteiro falando a respeito disso, viu? Porque tem a ver com talento e capacidade de desenvolver aprendizado, enfim. E eu vou te dizer, ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu já vi pessoas, né, executivos, você sabe, eu sou membro de conselho, né, e também atuo como headhunter para níveis executivos, alta gerência, tipo presidências, diretorias, vice-presidências, enfim. E eu consigo separar em duas fileiras aqueles que têm a virtude como uma força vital, né, como uma característica muito particular, e não sei até que ponto ela se desenvolveu de fora para dentro. E tem aqueles que eu também consigo enxergar que não tem esta energia, que não tem esta potência. E igualmente conseguem resultados, a combinação de situações para resultados. Mas falta neles aquilo que eu vejo no primeiro grupo, certo? Uma espécie de presença, né, potente. Você percebe, você sente quando o cara entra na sala. Né? Você sente quando você está diante de um conselheiro numa sala de conselho, e o cara, e o sujeito, né, o cara, e aqui eu não quero fazer nenhum discurso de gênero, né, mas é difícil você ver uma mulher com esta potência vital, tal, essa expressão de potência vital, tal como se vê no homem. Não estou fazendo nenhuma defesa de gênero, tá bem? Mas é uma característica...
Mas não se preocupa, porque vai ver dos...
Mas é algo assim fácil de perceber, você percebe, sim. E, Corrales, a coleção de nomes que eu agora consigo me lembrar, de pessoas, né, de executivos, que eu enxerguei a virtude, é muito menor do que aquela proporção de nomes em que eu não enxerguei, apesar da condição de resultados, mas eu não enxerguei essa carga elétrica, né, essa carga de energia que faz com que você, entre outras coisas, perceba a presença do sujeito em sala. Tentando responder um pouco mais a tua pergunta, Corrales, assim, para encerrar, eu tive a oportunidade de conhecer o CEO mundial, o CEO de uma multinacional, a maior multinacional do seu ramo de negócio, uma indústria. E eu me lembro muito bem a impressão que eu tive quando eu conheci o sujeito pela primeira vez, quando eu entrei na sala dele e fomos conversar pela primeira vez. Eu sou um sujeito que eu não me impressiono, né? Eu, assim, ou pelo menos procuro não demonstrar que eu esteja impressionado com alguma coisa que eu esteja vendo ou ouvindo. Mas eu me lembro muito bem que naquela ocasião eu me senti intimidado, de fato, intimidado pela presença do sujeito. A forma como ele olhou para mim, a forma como ele, enfim, nós conversamos, e não foi uma intimidação agressiva, tipo, eu me senti ameaçado, mas foi uma intimidação por reconhecer que eu estava diante de alguém que tinha uma potência no falar, no olhar e no agir que era incomum, que era difícil de você encontrar. Então, assim, eu tenho dúvidas se... Eu, de fato, tenho dúvidas se é algo que você consegue aprender ou se é algo que você consegue desenvolver do zero. Eu, de fato, não sei. Eu vou me inclinar na direção de dizer assim, olha, é possível aprender, mas talvez não seja possível. E aí uma resposta muito particular minha, sem nenhum embasamento científico, né? Eu diria assim, é possível aprender, mas até um certo ponto. E você precisa estar no lugar certo. Faz sentido essa resposta para você, Corrales?
Olha, acho que sim. E eu acho que para você estar numa posição dessa, né, você pode ser com virto ou sem virto. Né? Ninguém sem virto nenhum não existe. Né? Mas essa virto extraordinária, como você percebeu nessa pessoa que emanava assim, um certo carisma, né?
Não, carisma não era carisma, era uma energia assim, densa, né? Mas eu não posso dizer, não me atrevo a dizer carisma.
Mas era bom ou ruim?
Era intimidante, Corrales. Era intimidante, tá bem? Era intimidante. Não era algo que me fez querer sair da sala. Né? Eu me lembro como se fosse ontem, uma situação. Um temor reverencial, sabe? Eu acho que é aí que é
gerou temor. Mas então, eu acho o seguinte, alguns têm, acho que a grande maioria não tem desenvolvido de uma maneira adequada. Portanto, eu acho que todos devem ter um certo tutor, um conselheiro, né? Mesmo Maquiavel, na questão dele, quem não gostaria de ter um conselheiro chamado Maquiavel na sua equipe, mesmo você tendo a maior virtude do mundo? Então, essa questão de se utilizar conselhos, conselheiros, tutores, iminência padres, acho que é muito crítico para quem quer fazer uma gestão boa, uma gestão justa e uma gestão que cumpra seus objetivos. Então, assim, acho que eu concordo contigo. Alguns têm fortemente. Eu acho que a grande maioria não tem a virtu na máxima utilização possível, e eu acho que todos precisam de um certo tutor, interno ou externo, não importa, né? Eu, por exemplo, uso vários tutores para mim, né? E me aconselho com muita gente, não necessariamente dentro da empresa, até dentro da empresa também, né? Até pessoas que estão numa posição menor são ótimos conselheiros e ótimos tutores.
Muito bom. Bom, eu quero propor para vocês a segunda parte o seguinte: o Rodolfo Corrales gravou para nós também esse parágrafo que você leu no intervalo, mas ele gravou aos pedaços. Então, eu vou sugerir que nós ouçamos o Rodolfo e logo a seguir façamos comentários a respeito da frase que Rodolfo está lendo, que são frases do parágrafo que está na página 43 do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, edição Vozes de Bolso, tá bem?
Justo.
Vamos lá. Vamos lá.
De onde é de se notar que, ao tomar um estado, deve o seu ocupador pôr em curso todas aquelas ofensas que lhe são necessárias fazer, e fazê-las todas de uma vez, para não ter que renová-las a cada dia e poder, sem variações, manter a população e governar para beneficiá-la.
Muito bem, muito bom. Rodolfo, aproveitando que você leu, o que mais dá para ouvir sobre este pedaço, essa frase que está no parágrafo da página 43 da edição Vozes de Bolso?
Eu entendo isso como uma observação extremamente prática, não é? Sobre como sobre em que momentos a gente deve se dosar, né, a maldade e a bondade, né? Aqui nesse momento ele fala também sobre a bondade, né? Porque ambas precisam ser dosadas para que se possa extrair o máximo efeito, né? Então a sugestão dele, e que parece bem pertinente nesse tipo de assunto, é que a maldade seja feita toda de uma vez, né? Para que a pessoa sinta menos o gosto amargo, ou que ele desça mais rápido, né? E outra coisa também é para que me ocorre agora, é que para isso, se esse for, digamos, o hábito, a pessoa saiba que o negócio acabou. Fala, bom, pelo menos a gente sabe que acabou, né? A pior coisa que tem é você ficar esperando o próximo pacote de maldades, né? Então, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa que ia mal das pernas e ela começou a demitir aos poucos, né? Então, toda semana vinha uma lista de demissões. E isso era extremamente ruim, porque gerava aquela ansiedade, né? Além do fato das demissões em si, gerava aquela ansiedade de quem será que está nessa lista, né? Então isso não tinha fim. A pessoa, a empresa entrava nesse estado de torpor, né? E não tinha fim aquilo. Ao passo que se você faz tudo de uma vez, as pessoas sentem, né? É uma pancada, mas elas sabem que acabou e que a partir de agora, bom, vamos cuidar da vida, né? Business as usual. Então, já o outro lado, né, o lado da bondade, né, diz que tem que ser a conta gotas, para que as pessoas, né, fiquem com aquela sensação de pô, Ana, como ele é bonzinho, né? Então você segura aquilo, você prolonga o efeito positivo de uma coisa boa. Uhum.
Mas você entrevistou um autor. Eu me lembro que você conversou com um sujeito que eu admiro muito, Corrales também. Eu queria que você falasse a respeito dessa entrevista. Primeiro falasse a respeito do sujeito que você teve a oportunidade.
Sim, sim. É, assim,
eu tenho impressão que você conversou com um dos autores que eu mais admiro aí.
Ah, que legal. É, eu também. Ele é o Dan Ariely, né? E ele é o autor de, dentre outros livros, o Previsivelmente Irracional, Positivamente Irracional, foi a tradução aqui no Brasil, a verdade, Toda a Verdade sobre a Desonestidade, que é um livro maravilhoso sobre o desonesto que tem dentro de todos nós, né? E recentemente, depois ele publicou um livrinho no TED, é uma versão muito interessante chamada Payoff, que fala. Ele trabalha, ele é um dos expoentes fundamental e trabalha muito nessa linha de pesquisa sobre o comportamento, de saber efetivamente por que as pessoas fazem o que fazem, né? E um campo muito, muito bom para esse tipo de trabalho é a honestidade, né? E recentemente ele lançou um outro livro chamado Dollars and Cents, não chegou no Brasil ainda, mas que fala sobre nossos hábitos financeiros, né? Que são, na maioria das vezes, desastrosos. Mas o ponto aí que você comenta, ele fala sobre um episódio da vida do Ariely quando ele era adolescente, né? Que lá em ele é de Israel, e lá todos precisam passar pelo serviço militar obrigatório na adolescência, né? Então, ele, quando tinha 17 anos, ele sofreu um acidente gravíssimo com fogo de artifício, em que ele queimou 70% do corpo dele, né? E aquilo, então ele passou 5 anos no hospital para se recuperar das queimaduras, né? E esse tratamento é uma coisa extremamente dolorosa e sacrificante, porque ele fica com o corpo, as feridas cobertas numa bandagem, e todo dia tem que tirar e lavar. Então você tem que arrancar as bandagens, né, de feridas que estão em carne viva, passar uma escova, né, aquela escova de cerdas duras e para limpar. Enfim, é uma tortura, né? E a gente se imagina que a gente se contorce para tirar um band-aid, né? Ele fazia 70% do corpo todos os dias. Então ele tinha um interesse em saber o que que realmente... Se existia alguma verdade naquele mito de que é melhor arrancar o band-aid de uma vez do que arrancar aos poucos, né? Então ele fez pesquisas, né, estudos, experimentos, para saber o que que doía mais, né? Então, daí surgiu, inclusive, o interesse dele pela psicologia, né? E aí ele foi pesquisar isso, ele criou lá os estudos dele, que eram muito interessantes, né? Que, obviamente, que não se tratava de arrancar band-aid, mas era de colocar a mão, por exemplo, num balde de água congelante, só aguentava. Então, ele fez experimentos e a conclusão que ele chegou foi que se arrancasse as bandagens devagar, né, ou seja, um pouquinho de dor por mais tempo era melhor do que muita dor por um curto espaço de tempo, foi essa a conclusão do estudo dele. E então, ele chegou nesse ponto, né? Então, na prática, com dor física, ele concluiu que era melhor diluir a dor do que ter a dor toda de uma vez, né? Que contraria um pouco essa ideia do Maquiavel, mas estamos falando de campos distintos, né? Mas o mais interessante é que aí ele levou esse estudo para as enfermeiras, né? E falou: queridas, vocês estão fazendo errado o negócio, né? Vocês têm essa convicção de que... E aí é uma intuição, porque a gente faz isso porque sempre fez, né? Vocês têm essa convicção de que dói menos arrancar tudo de uma vez. Mas olha, eu tenho um estudo aqui que mostra que dói menos se arrancar devagarzinho, né? E nada mudou. Elas continuaram fazendo do jeito que faziam, tal. E uma das interpretações dele é que é o seguinte: isso... essa atividade não inflige dor só no paciente. Existe a dor também nas enfermeiras, e para elas é melhor arrancar rápido, né? Então, isso mostra que tem um outro lado dessa questão da maldade, né? Porque até o Corrales comentou isso também, que do lado de quem está fazendo o mal também existe sofrimento, né? Então, do lado da enfermeira, por exemplo, apesar dela não estar... o objetivo ali não é fazer o mal, mas é fazer o bem para o paciente, né? Mas você tem que fazer o mal para poder fazer o bem. E naquele momento, elas levavam em consideração o que elas sentiam, né? E a gente não pode se esquivar disso. A gente não pode se esquecer disso. Porque tem que levar em consideração também o estado de espírito, o ânimo e as considerações que faz a pessoa que está do lado de lá, não é? Então, esse é o tópico aí, né, que eu levantei lá com o Dan Ariely, e que, assim, realmente me admiro muito não só das pesquisas, mas de onde ele vai atrás das respostas, não é? Ou seja, as perguntas brilhantes que ele faz e onde que ele consegue encontrar as respostas.
Muito bem. Isso contraria um pouco o que o Maquiavel comenta, Corrales, no livro dele, você acha?
Contraria radicalmente, né? E eu, no meu ponto de vista, eu não sei se eu concordo com o Dan, não. Tá? Uhum. Você pega uma situação, olha, Rony, você vai ter que fazer 3 operações. Você pode fazer as 3 no picadinho, as 3 de uma vez. A tendência natural minha, pelo menos, assim, dá para fazer tudo de uma vez só, por favor, que eu não quero mais sofrimento. Quer dizer, ele partiu de uma experiência pessoal dele e deve ter desenvolvido uma boa teoria, mas nesse momento eu sou mais Maquiavel do que Dan, viu?
Uhum. Vamos extrapolar para uma situação próxima do nosso ouvinte e nossa também. Imaginar que você precisa fazer um layoff, né? Layoff de uma unidade industrial, o layoff de um departamento, enfim, tem que dispensar, cortar a folha de pagamento, 10% da folha de pagamento. Vamos cortar aos poucos ou vamos passar a foice numa sexta-feira ou numa segunda, como quiserem? De uma vez. Corrales.
Então, a minha dúvida é somente se é na segunda ou se é na sexta. Porque, não tenha dúvida, você tem que fazer. E as decisões, as pessoas, de uma maneira ou de outra, percebem que algo vai acontecer. E essa questão da dúvida é bastante séria, né? Quando você demite uma pessoa, o estado de espírito dele é melhor? Você vai destruir o fim de semana dele? E a conclusão, eu falei com várias pessoas que trabalham nos recursos humanos, e a resposta é, eu não sei até agora, né? Eu acho que, assim, sob meu ponto de vista, quando eu tenho que tomar decisões, eu tomo de uma vez, na melhor oportunidade que der, a primeira. Não tem que esperar mais. Ser bastante objetivo e não precisa ser duro, né? Mas tem que tomar, faça de uma vez. Eu já participei de várias fusões e aquisições. A gente sabe, uma fusão e aquisição, o que vem imediatamente é um corte, é um layoff, porque sinergia é isso, é fazer mais com menos, né? As pessoas entendem isso e elas querem que o sofrimento acabe logo. E isso não é um saco de maldade, porque saco de maldade, dizer que o mal, na verdade, são medidas necessárias, né? Você pode discutir filosoficamente se aquele merger foi importante para ser preservação do bem-estar das populações. Isso são discussões filosóficas, mas dado que uma fusão ocorreu, espera-se imediatamente que o faça. E essa tensão permanente, à espera de algo que vai acontecer, eu acho que ela é destrutiva. Então, faça de uma vez, por favor. E já passei por várias fusões, inclusive uma empresa que nós trabalhamos uma vez, estava todo mundo esperando e a notificação, a demissão aconteceu. Fizemos até uma brincadeira de criar uma camiseta de I Survivor, né? Eu fui sobrevivente a essa fusão. Por quê? Você, obviamente, você perde amigos, você perde uma série de gente ali que cedo ou tarde se recoloca ou não, mas a vida tem que continuar, né? E é a questão de tratar os sobreviventes, porque o resto já foi. Não dá para lamentar mais. Eu sou completamente desfavorável a postergar ou fazer aos picadinhos o mal. Picadinho ou mal é um erro, na minha opinião. Sorry, Dan.
Mas olha, eu tenho uma outra visão, que é a seguinte: eu não acho que as conclusões sejam conflitantes, tá? Eu acho que elas são complementares. A gente tá falando de duas áreas diferentes, né? Então, se quando você está falando de tratamento de saúde, é melhor fazer tudo uma vez ou fazer tudo picadinho, eu acho que é uma conclusão de um estudo, a gente tem que olhar, a gente tem que avaliar, ok, beleza. Mas, então, eu acho que pode sim ser diferente isso, porque estamos falando de duas áreas diferentes, então nem sempre a gente pode fazer essas extrapolações sem ter nenhum prejuízo de ideia, de teoria e tal. Mas, principalmente, o que eu acho que é a grande validade desse estudo, né, é fazer a avaliação sob o ponto de vista de quem está fazendo. Tá? Porque a gente se acostumou a fazer essa avaliação do ponto de vista de quem está sofrendo. De quem está sofrendo no sentido de receber a ação, né? Ou seja, no ponto de quem está sendo demitido. E eu acho que esse estudo dele traz para a discussão o ponto de vista de quem está fazendo, né? Porque você, o Corrali, você já participou disso do outro lado da mesa e precisou demitir as pessoas. Eu não conheço ninguém que fala que passou por uma situação dessa e falou assim: ah, não, eu vou demitir aos poucos porque eu gosto mais. Não, acho que não tem isso, né? Ah, eu sinto mais prazer em cada dia demitir um, eu prefiro. Então, acho que a validade desse estudo é você trazer o outro lado para a discussão também, não é? Porque eles falavam, tem que arrancar a bandagem rápido, devagar. Né? Ninguém nunca discutiu, ninguém nunca olhou do ponto de vista do enfermeiro, que também sofre quando está fazendo isso. Né? Então, eu não acho que sejam contraditórias, os resultados são contraditórios, né? Mas são em áreas diferentes, então eu não vejo conflito nisso, só que eu vejo essa grande contribuição de trazer o outro lado para dentro da análise.
Muito bom, e acho que a tua observação é muito sagaz. A tua observação é muito sagaz, porque o protagonista, né? Aqui nós estamos falando do protagonista. A leitura toda que estamos fazendo do capítulo 8, na verdade, do livro inteiro, está voltada ao protagonista.
Justo.
nós não estamos falando sobre os coadjuvantes, os atores secundários. Acho que faz muito sentido, é muito sagaz a tua observação, Rodolfo, porque ela reforça esta insistência ainda, como se diz, sutil, mas já presente desde o primeiro episódio do nosso podcast, essa insistência sutil que estamos fazendo, que o protagonista precisa ter certos atributos inatos ou desenvolvidos, também, né, aproveitando a carona da pergunta do Corrales, inatos ou desenvolvidos, e que ele faça o melhor uso desses atributos sem nenhum julgamento de valor, para que a eficácia das ações dele, sendo essas ações o uso da crueldade, né, o uso de algo mais que provoque o temor reverencial, como este sujeito que eu falei para vocês, ele faça isso sem nenhum julgamento de valor e sem nenhuma preocupação, sem nenhum impedimento moral ou não, que prejudique a adoção, a aplicação dessas medidas duras quando os tempos assim exigirem. Faz sentido isso, Corrales?
Eu concordo com você, sim. Só que, voltando um pouquinho à discussão, eu acho que nós estamos virando de uma discussão de Maquiavel para Sade, né? Porque fazer aos poucos é sadismo. Querer sofrer a dor aos poucos é masoquismo, na minha opinião, né? Quer dizer, não há prazer nisso, não é possível que haja prazer em você tomar as decisões duras que vão ao encontro contra, né, as expectativas das pessoas ou os interesses, mesmo elas considerando justos ou injustos. O caso específico da operação, da extração do dente, sei lá, cara. Eu voltaria a essa discussão sobre Maquiavel e Marquês de Sade.
Muito bom. Então vamos ouvir o segundo trecho que o Rodolfo gravou para nós, Corrales. E vamos completar um pouco mais dessa conversa, que está bastante interessante. Vamos ouvi-lo.
Porque as injúrias devem ser feitas todas juntas, a fim de que, mal saboreando-as menos, ofendam menos. Os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, de modo que sejam bem saboreados.
Muito bem, então parece que Rodolfo ouviu o teu comentário e narrou a frase certa do parágrafo da página 43, né, Corrales?
Sem dúvida, né? E assim, eu queria trazer a discussão, e isso aí para você, Rony, é muito bom de fazer esse tipo de comentário, né? Sabe, o after maldade, o que acontece com o after maldade? Você sabe que ela passou, as medidas duras foram tomadas, e você está naquela expectativa de algo bom que vai acontecer, né? A restituição de algumas coisas, né? E eu observo que depois da maldade, depois de alguém te ter infligido alguma coisa ruim e você é um dos sobreviventes, acontece aquele negócio parecido com a síndrome de Estocolmo, sabe? Você acaba curtindo aquele cara que fez o mal e você tenta fazer uma empatia com ele, na verdade, esperando algum reconhecimento. Será que isso é verdade ou só uma impressão minha, Rony?
Você tá bem, né? Assim, você preparou, você tem uma caixa boa de perguntas aí, Corrales. Assim, não sei até que ponto a chamada síndrome de Estocolmo para de pé, tá bem? Acho que em circunstâncias muito específicas. Para quem não sabe o que é síndrome de Estocolmo, quem está nos ouvindo, isso aí vem de um episódio, de um sequestro de um avião na década de 70, em que os sequestrados, pelo tempo que conviveram com os sequestradores, passaram a defendê-los quando o sequestro terminou, passaram a defendê-los em entrevistas, se não me engano, inclusive, como testemunhas, deram um testemunho no tribunal a favor, né, ou ambíguo, para os sequestradores. E aí, de onde nasceu a expressão de síndrome de Estocolmo, ou seja, que o sequestrado acaba simpatizando ou empatizando, não sei, mas acho que simpatizando com o sequestrador, com o seu algoz, tá bem? Não sei até que ponto isso para de pé, tá, Corrales? Talvez em circunstâncias muito específicas. Muito específicas. Agora, esse espírito de subserviência ou de submissão, eu já vi acontecer várias vezes, sim, no ambiente empresarial, né, da equipe remanescente, depois de uma medida, enfim, de redução de quadro, da equipe remanescente se submeter, né, de uma maneira percebida, perceptível, bem perceptível, à autoridade do chefe daquela área ou daquele departamento. E esta submissão, quando eu tive a oportunidade de vê-la, ela me pareceu, sim, dissimulada. Ou seja, o sujeito tinha razões para não agir daquela maneira, tinha a lucidez que ele estava agindo de modo submisso, contrário ao que ele estava sentindo, mas ainda assim virava o capacho do sujeito. Já vi, sim, isso acontecer. O porquê disso acontece, eu não me atreveria a etiquetar assim rápido: ah, isso aqui é uma evidência da síndrome de Estocolmo. Acho que tem muito a ver com sobrevivência, né? Maquiavel vai falar disso em alguns capítulos adiante. Vai ter, assim, algo a ver com sobrevivência, ou de pelo menos parecer amigo, né? De não despertar a atenção de modo a tornar-se o próximo na lista de demissões, na lista de redução de quadro, ou muitas vezes acontece daquele sujeito ser mandado a assumir uma área, um departamento ou uma filial longe da matriz, e aí ele tem que viajar, ou então uma filial difícil, um departamento difícil, algo assim que não compensa o salário. Acho que tem mais a ver com o espírito de sobrevivência, tá bem? Uma articulação do pensamento a se transformar em coisas feitas, que é o espírito da sobrevivência, do que propriamente essa distorção mental que ocasionaria o que a gente chamaria de síndrome de Estocolmo. Faz sentido isso, Rodolfo?
Eu tendo a ver também um pouquinho como o Corrales, porque eu acredito, sim, um pouco nisso. Eu não sei. As pessoas, elas vocês falaram em algumas ocasiões aí sobre temor reverencial, né? Eu vejo muito isso, sim. Eu identifico isso. Eu acho que existe aí uma reverência, uma admiração, né? E um espanto misturado com admiração, né? Figuras de autoridade, que é uma coisa muito natural, né? Principalmente, dependendo da criação da pessoa, ela tende a ter essa admiração, inclusive pelos algozes, tá? O que pode parecer estranho à primeira vista, mas eu acredito que existe, sim. Então, mesmo assim como existe, né? Assim como existe a admiração pela pessoa que lhe faz mal, existe a raiva pela pessoa que lhe faz bem, né? Então, a natureza, ela é pontuada por esses sentimentos e essas sensações conflitantes que a gente esperaria de maneira contrária, né? Mas isso acontece, sim, né? Eu tendo a estar do lado do Corrales, né? De ver pessoas que te fizeram mal e você continua admirando, né? Até porque essa questão de fazer mal ou fazer bem é muito subjetiva.
Não sei se concorda com ele, Corrales?
Olha, eu concordo com o Rodolfo, sim. Eu acho que é uma mistura.
Até porque eu concordei com você. Então ia ficar estranho se você discordasse de mim.
É uma mistura de temor reverencial, uma acomodação, né? Uma série de coisas juntas, e isso, de verdade, eu vejo ocorrer frequentemente onde eu trabalho, onde eu trabalhei, eu vejo isso bem de perto, sabe?
Isso é muito comum.
Não, é um fenômeno. Né?
Como é que é?
É muito comum na religião, né?
Sim, sendo... Não, só na religião não, Rodolfo. Em qualquer lugar, na verdade, em qualquer lugar. Talvez na religião seja mais percebido porque há uma expressão em palavras e atos, né? Mais dramático, mais expressivo. Mas em qualquer lugar, nas empresas também, de alguma maneira você vê, né? Mesmo com um olhar um pouco mais atento. Basta que você preste mais atenção em algumas coisas, você vai ver, sim, um temor reverencial e... uma submissão, né? De novo, não sei se exatamente uma síndrome de Estocolmo, mas sim, você vai ver os jogos de cena que existem, se prestar mais atenção, né? Mas muito
se
bem.
Se você for olhar as religiões, Rony, desculpe aí, nas religiões, todas elas, invariavelmente, têm a questão do sacrifício, que vai de animais a sacrifício humano, e é muito bem aceito. É uma questão antropológica. Você volta às civilizações antigas, o sacrifício ele é aceito, ele é encarado como uma coisa necessária, e as pessoas aceitam esse tipo de coisa naturalmente, porque acham que vai ter algum benefício em cima disso. Eu acho que isso aí é um problema bastante sério, mas é outra discussão, né?
É outra discussão, mas aqui, ó, o ouvinte que... esse recado aqui vai para o ouvinte. Vamos na ocasião que nós tivermos a oportunidade, não sei se agora, de imediato, depois desse podcast, nós vamos fazer um podcast sobre isso. E entre alguns dos autores que vamos falar está René Girard, que escreveu um livro maravilhoso, um livro assim que mudou a minha maneira de pensar em cerca de muita coisa, chamado A Violência e o Sagrado, de René Girard. Você que está nos ouvindo, se tiver curiosidade, né, sobre o que o Corrales acabou de falar, procure esse autor, tem entrevistas dele no YouTube, e procure o livro também, vale muito a pena. Mas vamos ouvir a terceira parte, a terceira frase que o Rodolfo gravou para nós, Corrales, desse parágrafo da página 43.
E deve, sobretudo, um príncipe viver com seus súditos, de modo que nenhum acidente, ou bom ou mal, o faça variar. Porque, vindo com os tempos adversos a necessidade, tu não tens mais tempo para o mal, e o bem que tu fazes não te beneficia, porque julgam que foste forçado a praticá-lo, o que não te dará nenhum mérito.
Essa última frase, não, Corrales? Como é que você interpreta ela? Ou melhor, como é que você sugere que o ouvinte interprete esta última frase do parágrafo da página 43?
Para mim, assim, tudo é timing, né? Se você perder o timing, você perde a sua razão, né? E esse timing também pode ser traduzido como a fortuna, né? É a coisa certa no momento certo. Se você escapar essa possibilidade da sua mão, você pode ser muito mal interpretado, você vai mostrar insegurança, né? E a chance é aquela, a chance geralmente é única. Por isso, fazê-la na forma certa, ou seja, no timing adequado, acho que para mim é fundamental. Não há como fazer os picadinhos.
Eu acho que tem um pouco mais ainda a respeito dessa frase. Mas antes, vamos ouvir o Rodolfo. O que você acha, Rodolfo? Como é que o ouvinte, como é que o nosso ouvinte precisa interpretar essa frase que você leu aí para nós?
Eu gosto muito desse finalzinho aqui, né? Da pessoa fazer o mal quando ela é obrigada, né? Então, e a gente reverencia quem faz as coisas obrigado, né? A gente fala, poxa, ele é um herói. Acho que tem muito isso do herói, né? Ah, ele é um herói porque ele fez isso.
E a gente esquece de olhar para o negócio e falar assim, pô, mas ele não teve escolha, ele teve que fazer, ele foi obrigado a fazer, né? Porque uma coisa é você estar lá perdido no meio do nada e ter que andar 3 dias embaixo do sol sem comida e sem bebida, sem água, né? Outra coisa é o cara que escolhe fazer isso, né? Então, eu vou fazer isso porque... Muitas vezes o cara é obrigado a fazer um negócio e por acaso dá certo, né? Então, agora, em outras situações, quando a pessoa não é obrigada, ela faz aquilo porque quer e porque acha que é o correto a ser feito, né? Então, acho que a gente precisa diferenciar isso, né? E o Maquiavel, é isso que ele está mostrando. O sujeito, ele fez uma coisa, teve um resultado bom, só que ele não teve mérito. Não tinha escolha, então ele foi obrigado a fazer aquilo. Não é que ele escolheu fazer aquilo e aí isso foi sinal de grande inteligência ou virtude, né? Não, não foi. Ele foi... Ele... Por acaso era ele que estava ali, né? Foi muito mais um acaso de ser ele que está ali do que uma iniciativa, vamos fazer o que há de melhor, etc. Então, um grande ponto ali. Para a pessoa, como o Corrales falou, ter o timing de fazer na hora certa. Porque se ele fizer, se ele deixar para fazer em outra hora, talvez não tenha tanto mérito assim, né? Porque aquilo é uma... A gente vê isso, por exemplo, não acompanhei isso, não vivi essa época, né? Mas dizem que, por exemplo, na Copa de 70, o Zagallo pegou o time pronto, fez perfeito, chegou lá, entrou, foi o técnico e ganhou, né? Mas que ele caiu de paraquedas naquela situação que estava praticamente pronta. Então isso acontece. É uma questão de timing, né?
É, assim, eu acho que a palavra-chave desse parágrafo aí, desse pedaço que você leu para nós, Rodolfo, está na palavra mérito, né? Porque isso não te dará nenhum mérito. Acho que mérito aqui é a questão importante dessa frase. E talvez muito, também muito central no pensamento todo do Maquiavel, ao lado de fortuna, virtu, né, e tantas outras coisas que ele fala também. Que mérito aqui é um termo central. E mérito é o reconhecimento. É o reconhecimento da ação, da autoridade ou da liderança, feita, como diz o Corrales, no timing certo, no tempo certo, mas feito assim, totalmente distante, né, completamente não subordinado a qualquer julgamento de valor. E tentando amarrar todas as ideias que nós estamos falando, e esse é um podcast mais longo, porque esse é um capítulo importante, é um divisor de águas do livro, né? Acho que aqui as ideias que estão circulando entre nós são julgamento de valor, ausência de julgamento de valor, aproveitar o tempo e a ocasião certas para fazer as medidas que precisam ser feitas, independente se elas forem pesadas, ruins, cruéis ou não, e que no final das contas, se essas medidas duras ou não, mas que tenham a ver com o tempo certo e a proporção certa da energia aplicada nas ações, são estas as combinações para que o sujeito no final tem um reconhecimento público e possa merecer o mérito justo, né? O mérito e o reconhecimento justo. Faz sentido isso, Corrales?
Olha, eu acho que sim. Eu só tenho medo do uso da palavra mérito, que ela está muito desgastada, né?
É verdade, o mérito que você está... e para cá, né?
Pois é. O mérito que você está dizendo é o seguinte, o mérito é, fez o que devia ser feito na hora certa. Ele teve a eficácia, né? Uhum. Então, se o mérito é esse, ok, era o que tinha que ser feito, e fez da melhor forma possível e foi entendido. Então, nesse sentido, eu concordo. A questão da meritocracia infringe, leva em consideração alguns julgamentos subjetivos, e aí é tema para discussão de horas, né?
É verdade.
Você, Rony, a minha pergunta para você, Rony, é se você acha que faz sentido dizer que o mérito é o que sobra da virtude quando você subtrai a fortuna?
Ah, boa, hein?
Boa, cara. Boa, boa essa. Boa. Você pensou durante quanto tempo para fazer essa pergunta, né? Muito
quatro
bom.
Segundos.
Não, sem dúvida.
Ah,
sem
é porque dúvida. Foi a fortuna de estar nesse tema e aparecerem essas colocações aí do Corrales. Então, isso foi um resultado da fortuna, por assim dizer.
E que ela é inversamente proporcional, esse resultado é inversamente profissional. Inversamente proporcional. Submeter-se ao julgamento de valor. Né? Na medida em que eu penso, na medida em que o sujeito submeter as suas decisões ao julgamento de valor, tentando daí subtrair, né, o sinal positivo ou negativo, que seja, o sinal negativo, transformando em um positivo, ele pode tomar medidas equivocadas, sim. Às vezes olhando curto prazo, às vezes olhando longo prazo, enfim, mas eu tenho certeza que ele vai tomar as medidas equivocadas porque o quadro não estará completo. Então, a tua frase é brilhante, eu quero que você encerre esse podcast falando disso, né? Não esquece, faz o disclaimer para nós também antes de encerrar, né? Quando a gente fala assim, edição, voz de bolso, etc. Faz o disclaimer para nós, mas fala essa frase de novo e faz o encerramento para nós desse capítulo 8, e vamos nos preparar para o capítulo 9 aí, né?
Perfeito. O disclaimer é o seguinte, a gente indica que você siga o nosso podcast através dessa edição da Vozes de Bolso, do príncipe do Nicolau Maquiavel, porque é a que a gente está usando, porque a gente escolheu, que tem uma tradução legal, interessante, mas a gente só indica para que você consiga pegar as referências que a gente fala aqui, de páginas, de parágrafos, etc, etc, que é o mesmo que está todo mundo usando, então é para ficar literalmente na mesma página que a gente. Mas não há nenhuma comissão, nenhum favorecimento nosso com relação a edição, a gente não ganha nada com isso, não tem participação na edição, nem nada disso. Então nem pense em fazer esse tipo de comentário. Essa minha pergunta, ela vem porque a gente sempre, né, o Corrales falou aí que deve se tomar muito cuidado com qualquer expressão que envolva meritocracia, né? Porque eu gosto muito dessa discussão que existe entre mérito, acaso, sorte, né, e resultado. Então, porque eu falei um pouco disso aqui, né? Não se deve chamar de herói aquele que não tinha escolha, né? Ou seja, o cara pulou no terceiro andar do prédio, chegou, cara, ele não tinha escolha, ele foi obrigado a fazer isso, né? Então, você tem gente que faz, e tem gente que faz e vive, e tem gente que faz e morre. Então, isso está além do seu controle, né? Tem um livro que eu adoro que fala sobre isso, chama The Success Equation, que é do Michael Malbussin. Tem uma tradução em português, acho que é a Equação do Sucesso, uma coisa assim, em que ele faz essa distinção entre mérito e sorte. Né? A gente não gosta de falar de sorte porque parece que a gente não está no controle do negócio, mas a sorte está aí. Ela acontece e é inegável. Né? Então, essa questão aí diferenciação e separação entre virtude e fortuna, né? O que está no meio, o que sobra disso, você pode trazer como mérito seu, né? Nunca esquecendo que as coisas que dão errado também tem. A gente só quando dá errado que a gente lembra da fortuna como sendo o azar, né? Mas quando dá certo, não, é nosso mérito. Então acho que precisa ter essa diferenciação, precisa ter essa cabeça fria aí, esse distanciamento, para só reivindicar os méritos quando eles são devidos e merecidos.
Muito bom. Então, Corrales, Rodolfo Araújo, foi um privilégio ter a companhia de vocês nesse capítulo 8. Voltamos semana que vem, capítulo 9. E você que está nos ouvindo, deixa seus comentários ou no meu perfil do LinkedIn, ou no perfil do Rodolfo também, ou no perfil do Gohanes. Você pode participar do podcast pelo aplicativo do Anchor, você pode gravar os seus comentários pelo aplicativo do Anchor. Se for comentário que tenha virto, tenha certeza que vamos reconhecer o teu mérito e vamos comentá-lo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.
Falou, gente, abraço.
Um abraço a todos.